nós teremos em breve, né, os valores solicitados para a reforma da delegacia aqui de Uruçanga, é o assunto de agora. Daqui a pouco o delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, vai conversar conosco. E também nós temos a presença aqui do PL de Uruçanga, que participou ativamente desse processo também. Está conosco o presidente Rafael Colombo. Rafael, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, a grande massa de ouvintes da Marconi. Sempre uma satisfação estar aqui falando um pouquinho da atuação do PL, enfim, do governo do estado na cidade de Uruçanga.
Bom recebê-lo aqui. André Ribeiro está conosco também, da executiva e do...
Secretário do partido.
Secretário do partido,
executivo,
né?
Aqui em Uruçanga. Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-los aqui. Eu lembro dessa demanda, Colombo, já, que nessas primeiras conversas com o delegado Luiz, que foi lá atrás já, né? Em relação à delegacia, né?
Perfeito, Joel. Nós, a delegacia de Uruçanga já possui uma estrutura, digamos, obsoleta, né? Ultrapassada para as necessidades de hoje aí. Então, pensando nisso e visualizando essa demanda, claro que isso vem desde quando o delegado-geral Ulisses era delegado aqui da comarca, já vinha analisando essas necessidades, mas o PL, enquanto partido, após se constituir em Uruçanga, prometeu trabalhar pela cidade e assim a gente vem fazendo. Então, nós solicitamos ao delegado Ulisses que olhasse com carinho, nós sabíamos que já existia um projeto em andamento, para que esse recurso efetivamente fosse angariado, fosse reservado e fosse aplicado na delegacia aqui de Uruçanga. Então, em meados do ano passado, o delegado Ulisses nos chamou lá na Delegacia Geral, na Secretaria de Segurança Pública, em seu gabinete em Floripa, e anunciou efetivamente que o recurso estaria sendo destinado, direcionado para a reforma e ampliação da Delegacia de Uruçanga. O serviço não precisa se estender, importantíssimo, né? Para todos os munícipes de Uruçanga, mas não só para Uruçanga, para a comarca, né? Para Uruçanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça.
E isso já, a última vez que eu conversei com o delegado Ulisses foi aqui, né, no Rio Carvão, quando ele estava com o governador. E ele me dizia naquela entrevista, isso faz dias, né, que é para agora, que não vai ser um longo período de espera, né?
É para agora, Joel. Inclusive o recurso 2.724.000 está pré-empenhado, né? O que, que é o pré-empenho, para as pessoas que estão nos ouvindo entender? O pré-empenho é uma etapa preliminar ao empenho, que é efetivamente o comprometimento da despesa para aquela determinada obra. Né? Embora o pré-empenho não tenha previsão em lei, mas o pré-empenho é uma medida administrativa tomada pelo Executivo para que se destine, já se reserve e se direcione aquele recurso para aplicação em determinada obra. Então, o pré-empenho já está feito, né? Já está finalizado. A próxima etapa aí, via de regra, é a licitação, para depois... que se dê início às obras efetivamente ainda nesse ano. Né?
André, acompanhou todo esse processo também, André?
Esse processo, na verdade, da delegacia, né, a gente vem mais no apoio e no suporte partidário mesmo das demandas regionais aqui. Eu tenho me concentrado mais efetivamente no suporte aos vereadores, né? Porque além do cargo de secretário da executiva do partido aqui em Uruçanga, eu também sou assessor parlamentar do Ivan e da Mary. Então, nós temos concentrado mais as demandas regionais aqui, localizado, focado no município, no suporte para os vereadores.
Os vereadores. Aliás, em se tratando de demandas regionais, o PL tem participado, e aí falando até já em linhas gerais, e de algo muito recente, né, presidente Rafael, que é a questão da rodovia dos mineiros agora também, com a presença, inclusive, do governador, né?
Sem dúvida, Joel. Joel, nós estamos diante do governador mais realizador da história de Santa Catarina. Isso nós não temos dúvida. Governador Jorginho Melo empenha a palavra e cumpre. Assim foi com a Rodovia dos Mineiros, que é uma questão emblemática aqui da cidade, aqui de Uruçanga, mas assim é também em relação à região. Né? Nós citamos a SC-108, que está sendo duplicada, olha os vistos aí. Quem utiliza a rodovia diariamente ou quem passa ocasionalmente vê o avanço das obras. Né? Nós falamos de outras obras, esteve agora essa semana em Nova Veneza entregando outra rodovia que vai ligar dois pontos aí, dois municípios, que vai desenvolver a região também. Então nós poderíamos citar um sem número de obras e da presença efetiva do governo do estado aqui em Santa Catarina. A Rodovia dos Mineiros, emblemática, nós ficamos muito felizes de termos intermediado essa interlocução, termos intermediado, aproximado a cidade de Uruçanga novamente do governo do estado, que é algo que não vinha acontecendo há muitos anos, né? Talvez décadas. Hoje o governo do estado é presença constante novamente em Uruçanga, né? Seja em obras de infraestrutura, como a pavimentação da Rodovia dos Mineiros, em que foi empenhada a palavra e foi cumprida, o convênio foi assinado mês passado, seja em relação às questões de cultura e turismo. O governador teve na Vindima, fez uma baita propaganda do município em vídeos em sua rede social, o que acaba ajudando efetivamente a cidade como um todo. O governo do estado hoje está presente em Santa Catarina. Está presente em Santa Catarina, e aqui não é uma questão de puxar a brasa para o PL de Uruçanga, mas é uma constatação. Até então não se tinha presença do governo do estado na cidade. Eu desafio a qualquer um a mostrar, a demonstrar qual foi o último investimento de vulto de um governador, de um governo do estado aqui na cidade de Uruçanga. Não houve nos últimos anos, na última década talvez. O governador Jorginho Melo veio para mudar esse paradigma, e veio muito porque ele entendeu, ele reconheceu, ele viu que o PL de Uruçanga trabalha e trabalha com afinco, né? Voltando para essa área da segurança pública, Joel, ontem ainda acessei uma matéria aqui, né? O governo do estado, ao longo de 2025, investiu 456 milhões em segurança pública, adquirindo armamentos, viaturas, enfim, equipamentos, né, para fomentar, para a logística, para a operacionalização da segurança pública. Isso dividido entre as três forças, por assim dizer, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então é um governo realizador, é um governo que faz investimentos de peso. Não à toa Santa Catarina é o melhor estado do Brasil para se viver, né? Não à toa Santa Catarina recebe um fluxo migratório de muita gente chegando, aportando aqui todos os dias, porque vê no estado um diferencial. Vê no estado um estado que realmente privilegia e prestigia quem trabalha. E o governo do estado sabe, o governo do estado tem olhos abertos para isso.
Aliás, claro que a figura do delegado Luiz Gabriel, até por conhecer tão bem aqui a região, tem sendo peça fundamental, não, Colombo?
O delegado, exatamente, por essa questão, sim, por ser da região, né? Mas também por entender extremamente, exatamente a necessidade, né? Passou pela comarca, sabe das necessidades, das deficiências da estrutura física da delegacia, também em relação a outros pontos, mas é alguém que também busca, né? É alguém que traz recursos, é alguém que efetivamente aplica e trabalha na sua área com excelência, né? Índices de criminalidade de Santa Catarina vem caindo drasticamente, desde a administração do delegado-geral, junto com o governador, com o aval do governador, óbvio, e isso é olhos vistos, né? Uhum. A gente vê que evolui e progride numa velocidade sem precedentes, que nunca antes tínhamos visto no estado.
Muito bem. Vamos conversar com o delegado Luiz Gabriel, 7:47. Estamos aqui na Rádio Marconi, no Comando Marconi, com o presidente do PL de Uruçanga, Rafael Colombo, também com o assessor jurídico, o André Ribeiro, está conosco também. O assunto é a delegacia aqui, entre os assuntos, a delegacia de Uruçanga. Eu lembro que, repito, né, a última vez conversei com o delegado Luiz, foi aqui na visita do governador, na entrega, né, da Rodovia dos Mineiros, e naquele momento já trazíamos detalhes. Delegado Luiz Gabriel conosco pela Rádio Marconi, um prazer ouvir o delegado, bom dia.
Prazer conversar contigo, com o André e também com o Rafael Colombo.
Delegacia de Uruçanga, nós falamos aqui do investimento, da reforma, uma necessidade que passa a ser em breve uma realidade, doutor.
Exatamente. Eu trabalhei 1 ano e 10 meses na cidade de Uruçanga e sempre digo que foi uma das cidades que eu mais gostei de trabalhar. É um povo que é correto, um povo trabalhador, um povo que, na sua maioria, fora os criminosos que a gente prende, são pessoas que querem fazer a diferença na sociedade. E eu fiquei fazendo um trabalho nesse período. A gente conseguiu fazer uma simples revitalização na delegacia, que já melhorou bastante, só que não é o ideal. Então, quando eu assumi aí a condição de delegado geral, eu vi que eu tinha um compromisso com a cidade de Uruçanga, não só pela reposição de efetivo, que aconteceu no caso dos delegados. Chegamos a ficar sem nenhum delegado, e hoje estamos aí com 2 delegados, mas a questão estrutural. Então nós fizemos um grande projeto, um projeto que vai dar uma dinâmica totalmente diferente para a delegacia, vai ter banheiro com acessibilidade, vai ter acessibilidade, vai ter estruturas aí para ter cela, para a gente poder manter no mesmo momento, se tiver prisões, um adolescente, uma mulher e um homem, banheiros adequados para que possa se recepcionar aí o cidadão uruçanguense. Então nós fizemos esse projeto, o governador autorizou 2,7 milhão de reais para que a gente possa então dar um up na delegacia de polícia. E foi um pleito que foi apresentado pelo Rafael e pelos vereadores do PL de Orleans. Aqui a gente recebe todas as pessoas. O governador, ele não vê cor partidária, mas é claro que quando as pessoas buscam, a gente tenta resolver. Então, o Rafael foi fazer esse pleito na delegacia geral, não só com relação à questão, do efetivo, mas também com relação à questão envolvendo a estrutura. E aí a gente vai agora, tá pré-empenhado já, essa semana que vem sai a licitação, e a gente faz a ordem de serviço e começa a tocar a obra. Até final do ano essa obra vai estar finalizada, a gente vai locar um ambiente, para que a delegacia possa ser aí, estruturada nesse período de reformas, um local também adequado. E agora, com o novo concurso de agentes escrivães, a gente vai reforçar esse efetivo de agentes escrivães, num pleito também do Rafael, e da comunidade uruçanguense, para que a cidade de Uruçanga, o meu sonho, seja a cidade aí mais segura, do estado. E do Brasil até 30 mil habitantes, e que nós possamos ter Cocal e Morro da Fumaça, que pertence à comarca, cidades mais seguras do Brasil, até 20 mil habitantes. Esse é o nosso grande objetivo, é o nosso sonho, e a gente vai conseguir concretizar isso, porque o governador Jorginho tem vontade de fazer isso, tem pessoas que cobram, e acredito que temos um futuro muito mais seguro para Santa Catarina e para a comarca de Uruçanga. A partir dessa atuação, tenho conversado com o comandante-geral da Polícia Militar também. Hoje, o capitão Cristóvão, ele obrigatoriamente é o chefe da companhia, e tem que tocar também Lauro Miller e Orleans, porque não tem um oficial da Polícia Militar, e aí ele fica se desdobrando. Tem um compromisso do comandante-geral da PM a mandar um oficial novo para Orleans, para que possa ser o subcomandante da companhia e reforçar esse efetivo. E também estamos pleiteando aí, juntamente com o Rafael, o comandante-geral da PM, um efetivo da Polícia Militar e uma viatura da Patrulha Rural, para poder atender aí as comunidades de Uruçanga. E a gente sabe o que mais tem incomodado hoje é a questão dos furtos.
Muito bem. Lembrou bem o delegado, né, Rafael? Além dessa questão da infraestrutura para as demandas, a própria questão de efetivo também, né?
Importantíssimo, até porque a estrutura não se toca sozinho, né? É necessário o efetivo, o implemento do efetivo. Isso o delegado Ulisses já tinha se comprometido na nossa última conversa, lá em meados do ano passado, e durante o ano passado mesmo já dois delegados assumiram a comarca, né? E tocam com muita propriedade, fazendo o serviço fluir, isso que é importante. Então, além da estrutura física, obviamente, com a implementação de mais um concurso, mais escrivães, mais agentes eventualmente aportarão na cidade, o que é extremamente necessário para o bom fluxo dos serviços. Joel, se me permite só o complemento, né? Uruçanga, na última década, por assim dizer, nos últimos anos, não presenciou tamanho investimento, tamanha mão, a presença da mão do governo do estado como está presenciando agora, né? Quase 50 milhões para a Rodovia dos Mineiros, mais 2 milhões e 700 para a reforma da delegacia. Então é o governo do estado presente na cidade, é o governo do estado presente na região. Isso é o importante. O PL de Uruçanga em específico veio para isso, para dar visibilidade para a cidade, para dar visibilidade para que o governador entenda e enxergue a importância do município no contexto regional. Tanto o governador faz muito bem isso, obviamente está demonstrando, está aportando recursos aqui. O delegado-geral de polícia, sensível à causa, também está aportando recursos aqui, destinando para a reforma da delegacia. Então, nós vemos que é um movimento sem precedentes. É um movimento que vem para ficar, é um movimento de reconhecimento, de retomada do crescimento de Uruçanga.
Doutor Ulisses, claro que estamos falando de Uruçanga, evidentemente, nossa praça, mas os números do estado mostram essa questão de infraestrutura, e aí não para só na questão física, né? Porque questão de material humano, né? Enfim, armamento, tudo isso está englobado nesse investimento que nós estamos observando aí nesses últimos anos, nesse último mês, nos últimos meses, na verdade. Não, doutor?
Com certeza, a gente tem feito um investimento muito forte na área tecnológica e na área de equipamentos, e isso faz com que a gente consiga escalar muito mais o trabalho de investigação.
Verdade. Bom, para liberar o doutor, a gente vai seguir aqui com.
Até porque eu tenho um embarque agora, estou atrasado já, eu tenho que ir para São Paulo, que eu já vou estar no pânico, na concorrência, né?
Claro.
Mas tenho que embarcar aqui.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pela gentileza. Um abraço, boa viagem.
Valeu, obrigado.
Muito bem, um abraço. O doutor já está em embarque. Mas sempre importante ouvir o delegado Ulisses Gabriel nessa situação aqui, em especial da segurança pública, que faz parte da cidade, né? André, deixa eu aproveitar a presença de vocês para também trazer algumas linhas gerais. Como é que foi essa assessoria com tanto com a Mary como o Ivan, né, que são as cadeiras do PL na Câmara de Vereadores nessa temporada que passou em 2025?
Pois bem, Joel. A questão da assessoria com a Mary e com o Ivan, né, tem sido muito satisfatória. Desde o início do mandato, lá em janeiro do ano passado, que na verdade o ano legislativo começou em fevereiro de 2025. Uhum. Mas desde janeiro eles pegaram com muito afinco. Muito embora a Mary e o Ivan, eles tenham raiz aqui no centro, a Mary na estação, o Ivan morando aqui no centro, mas eles têm muito alcance nos bairros, né? Bairro como Belvedere, que é num extremo do município, Santana, ou lá embaixo, Ribeirão da Areia, São Pedro, eles conseguem atender demandas do município todo. Eles conseguem escutar sempre a necessidade da comunidade e trazer para a Câmara. E mais do que isso, a Mary e o Ivan, eles têm, além de ter essa participação com a comunidade, estar sempre com o ouvido atento, eles são dois vereadores bons de tribuna. Isso é muito importante para o PL e muito importante para a cidade. Porque nesse momento em que nós estamos fora do governo, que somos uma base de oposição, né, ao governo atual, embora, veja bem, nós temos uma participação que ela é colaborativa. Tanto a Mary quanto o Ivan trazem essas demandas lá das comunidades para a tribuna da Câmara de Vereadores e isso acaba repercutindo, de forma que depois o Executivo venha cumprir essas demandas das comunidades e as comunidades passam a ser aceitas, passam a ter seus pedidos aceitos, né, realizados. Então a gente vê com muito bons olhos o trabalho dos dois, o partido está muito satisfeito e a gente espera que agora em 2026 eles continuem nesse mesmo ritmo. Até agora, em janeiro, nós já tivemos alguns problemas com a chuva, né? Como vocês já noticiaram aqui na rádio. E vocês puderam perceber que tanto o Ivan quanto a Mary estavam bem ativos, ouvindo as demandas da comunidade. Nós participamos de reuniões com as comunidades agora durante o mês de janeiro, mesmo no período de recesso. Então, são dois vereadores de arregaçar a manga, de muito trabalho. E isso é a cara do PL. Nós estamos muito satisfeitos com eles.
Colombo, 2026, né? Já vamos para fevereiro, daqui a pouco voltam as sessões também. Acho que é semana que vem, né?
Sim, dia 2 já teremos sessão, terça-feira. Isso,
a primeira sessão já logo na semana que vem. Dia 3 daí, na terça-feira, né?
Os trabalhos começam dia 2,
primeira sessão trabalhos, dia 3. Isso, é verdade. E esse alinhamento para 2026, como é que estão essas conversas junto com os vereadores, o próprio PL de maneira estadual num ano de eleições, né? Sempre um ano de muita movimentação, com o próprio governador. O que está no radar aí para esse ano que está começando?
Joel, um ano importantíssimo, né? Um ano que nós vamos definir os nossos destinos políticos na esfera estadual e nacional. Não precisa falar da importância, né? Da necessidade de se analisar o voto esse ano, de analisar os nossos alinhamentos ideológicos principalmente, porque manda muito um governo do Estado presente, um governo do Estado ativo e um governo federal que disponibilize sua estrutura efetivamente em favor dos municípios. Eu sou um defensor da causa municipalista, não podia ser diferente, né? Entrei na política por causa disso, porque trabalho em gestão pública e sei que a vida acontece aqui na cidade.
O governador fala muito disso, né?
Exatamente.
Acontece no município as vidas.
Isso é alinhamento ideológico, né? Nós entendemos que a ponta da corda, que onde as coisas acontecem, é aqui, em Uruçanga, aqui na cidade. Nós somos da saúde, da educação, da infraestrutura aqui, não precisamos de outro lugar. Obviamente, se cada município fizer mudar a sua realidade, a coisa vai mudar e vai mudar consideravelmente. Falando em eleições, e aí é uma percepção própria, né, Joel? Nós tivemos aí, a semana passada, o governador anunciando, se anunciando como pré-candidato à reeleição e trazendo como pré-candidato a vice o prefeito Adriano Silva de Joinville, né? Uhum. Isso nada mais é que alinhamento ideológico, né? O governador trouxe para ele, trouxe para o PL quem pensa igual ou muito semelhante. Então, com essa chapa, o governo obviamente visa agregar quem tem alinhamento ideológico acima de tudo. Ele tem essa percepção que alinhamento ideológico, quando se trata de executivo, de administração, muitas pessoas entendem que tem que ficar em segundo plano. Não tem. Alinhamento ideológico com vistas ao progresso, com vista ao desenvolvimento da cidade, tem tudo a ver com gestão, tem tudo a ver com execução. E o governador, tenho certeza, entende assim, por isso que mudou o rumo da coligação, por isso que mudou o rumo de sua candidatura e trouxe um vice alinhado ideologicamente a ele, ao PL, às diretrizes e aos princípios do PL. Eu particularmente vejo com muito bons olhos, comemorei a decisão. Nós entendemos que é o caminho certo, nós entendemos que é o caminho a ser seguido e assim nós vamos seguir aqui na cidade também, trazendo para a nossa realidade. O PL se alinha com quem tem alinhamento ideológico com ele. O PL se alinha com quem pensa da mesma forma que o PL pensa, principalmente em relação à gestão, trazendo aqui para o município. E nós vamos continuar caminhando dessa forma, né? Gestão, gestão técnica, mentalidade política diferente do que está aí. É isso que nós sempre vamos trazer e sempre vamos pregar, independente de resultado das urnas. A gente sempre fala que as urnas estarão lá em 2028 falando de pleito municipal, e aqui eu falo na condição de presidente do PL. Hoje existe uma administração posta na cidade. Quem avalia o trabalho da administração é a população, né? Nós, como o André bem colocou, nós estamos postos numa condição de oposição na Câmara de Vereadores, naturalmente, mas fazemos a oposição consciente, mas fazemos uma oposição apontando o que tem que ser melhorado, contribuindo, entre aspas, com a administração para que ela faça a cidade rodar. Uruçanga precisa disso. Agora, a avaliação da administração vai se dar lá em 2028, quando forem depositar os votos na urna. Os contentes continuam, os que entendem que um projeto tem que ser diferente, ou o direcionamento do município tem que ser diferente, que tem que ter mentalidade política diferente do que está posto aí, vai expressar sua vontade lá. Então o PL caminha hoje com esse alinhamento ideológico, caminha baseado, calcado nesses princípios que nós não abrimos mão.
Botar uma pimentinha na conversa. Quando vai ser definido, se é que já não está, de novo em questão eleitoral, os apoios do PL da cidade nas eleições? Aí posso falar de Júlia Zanata, Ricardo Guidi, Gessé Lopes, enfim, outros nomes. Vai ter espaço, cada ala não é um nome, não seria o termo ideal. É possível fazer essa distribuição de apoio, se tratando de um ano eleitoral?
É interessantíssima a tua pergunta, porque a gente é questionado também, né? Uhum. Na condição de presidente do partido, de executivo do partido. Naturalmente, não vou ser hipócrita aqui, de dizer que o partido não vai ter um maior apoio, uma maior adesão a candidaturas que se fazem mais presentes no município, isso é natural. Eu venho batendo desde a eleição passada, na eleição municipal, né? Que o município precisa de aportes financeiros, que é o que está acontecendo agora, né? Constatado aí com o governo do estado presente, mas precisa de aporte, e os deputados têm um papel preponderante nisso, né? Então, naturalmente, os deputados que se fazem mais presentes, que mais aportes fazem na cidade, falo do PL, né? Independente da área, naturalmente serão melhor recepcionados, serão melhor trabalhados no pleito, isso é natural. Agora, eu digo também que é importantíssimo o PL trabalhar para que, independente de nome, pelo menos mantenha a base de deputados que está aí. Deputados federais, deputados estaduais, que se amplie, né? Importantíssima a participação da deputada Júlia, do deputado Guidi, do deputado Daniel, deputado Gessé, estão sempre presentes na cidade.
Daniel Freitas, esqueci, é verdade.
Daniel Freitas, é isso. É importantíssimo que a gente mantenha essa base, justamente pelas situações que eu já coloquei aqui, né? Nós estamos num município que precisa de aportes, né? Independente de entrarmos no mérito da gestão ou não, se nós dispomos de recurso próprio ou não, mas o aporte é que faz a diferença. Vide Rodovia dos Mineiros. Quase 50 milhões sendo aplicados aí.
Eu queria aproveitar a oportunidade, né, com base no que o Rafael falou. Inclusive, falar do gancho. Eu falei primeiramente ali do papel de oposição da Mary e do Ivan, certo? Só que nós temos que destacar também a diferença que o PL fez para Uruçanga desde que foi composto o PL em Uruçanga, que é um grupo de pessoas novas, é um novo partido com um novo pensamento, que é a parte dos aportes dos recursos. Para se conseguir a rodovia dos mineiros, a pavimentação, foi fundamental o trabalho da executiva local, por meio do Rafael, né, para construir a ponte junto ao governador, para que viessem os recursos, embora seja realizado nessa administração. Os aportes que o delegado geral Luiz Gabriel vai trazer. Mas tem uma parte aqui que foi muito bem feita por meio da executiva, por meio do Rafael e por meio dos vereadores, que foi o aporte das emendas dos deputados do PL. Os deputados do PL, Guidi, a Júlia, o Daniel, o Gessé, também tivemos aporte do Ivan Nates, da Ana Campagnolo e também do ex-deputado, agora prefeito Tubarão, o Soratinho. o PL de Uruçanga foi o partido que mais aportou recursos no município de Uruçanga. Então, isso aí, por que eu fiz questão de destacar isso, Joel? Porque a política precisa ser guiada por esse caminho. O desenvolvimento, a eleição acabou em outubro de 2024. Lá foi escolhida a administração que está tocando agora. Qual é o papel do PL? É trabalhar pelo município. A eleição acabou, agora nós temos que trabalhar por Uruçanga. Então, mesmo após a eleição, né, Rafael, nós fizemos um trabalho firme e forte de conseguir recursos, porque, como ele falou, Uruçanga precisa de recursos, a cidade precisa do aporte financeiro para desenvolver os projetos locais. E esse é o compromisso do PL, continuar essa busca incessante por recursos para que Uruçanga cresça cada vez mais, independente de quem esteja administrando.
Isso é importante colocar, até porque muitas vezes o trabalho, a costura, as definições da executiva, elas não aparecem tanto como porque os deputados, os vereadores ficam na linha de frente, digamos assim, né? Então fica, só para não deixar passar, para o Senado vale o mesmo critério ou é algo mais alinhado no Estado em relação ao apoio?
Não, não tenha dúvida, vale o mesmo critério, né? Vale a manutenção da base que nós temos e, obviamente, vale o voto nos senadores chancelados pelo governador Jorginho Mello, né? Os nomes estão aparecendo aí. São nomes de peso, são nomes bem conceituados e intelectualmente capazes de fazer um bom trabalho por Santa Catarina. Um bom senador faz toda a diferença, inclusive no cenário nacional nós sabemos. São os senadores que têm capacidade de mudar, inclusive, composição de tribunais, né, legislar com mais afinco, enfim, mudar no que é necessário a situação em que o país se encontra. Né? Essa instabilidade toda que a gente vê no campo jurídico, campo político, campo econômico-financeiro.
Muito bom. 8:07, conversei com o presidente do PL de Uruçanga, Rafael Colombo. Colombo, obrigado pela presença.
Obrigado, Joel. Eu só gostaria de finalizar dizendo o seguinte, o PL de Uruçanga, e eu sempre bato nessa tecla, está aqui desde 2023, né? E de 2023 passamos por um pleito municipal, hoje continuamos a caminhada, estamos trabalhando e batalhando pela cidade. A Rodovia dos Mineiros, que é algo emblemático, está aí, né? Os munícipes, os ouvintes, tirem as suas conclusões. Esperávamos, a cidade esperava essa obra por 50 anos. Inúmeros governadores passaram no mandato. Inúmeros prefeitos passaram no mandato. No entanto, a obra não saiu. O PL na cidade se fez presente, o PL buscou a obra. E a obra hoje vai ser uma realidade, né? O convênio foi assinado. Então, o PL veio para trabalhar nesse sentido, trabalhar pela cidade. O PL faz diferente. O PL, tal qual o governador Jorginho Mello, empenha a palavra e cumpre. É para isso que nós estamos aqui. João, um grande abraço a todos, um excelente ano novo, de muita paz e prosperidade aos ouvintes. Estamos sempre à disposição da comunidade.
Muito obrigado, Colombo, pela presença. André Ribeiro, segunda-feira volta os trabalhos na Câmara.
Segunda-feira volta os trabalhos. Os trabalhos não pararam, né? Isso. Durante janeiro, no recesso, a gente fez o trabalho mais quietinho, mas a partir de segunda-feira volta oficial.
Muito bem.
E terça-feira com sessão, para todos poderem acompanhar.
Obrigado pela presença.
Obrigado também.
Muito bom.